Antes de sair da sala, um pequeno questionário que nós, como Interpares, temos que dar a todos os participantes em eventos. Algumas das perguntas são perguntas que somos obrigados a fazer sobre aprendizagem. Agradecer muito, se podem, vou distribuir agora, se podem fazer e deixar na sala antes de ir embora. Muito obrigada, desculpa.
Eu dentro de 35 minutos, 40 minutos, tenho que sair, se pudéssemos, pudéssemos avançar, enquanto ao mesmo tempo que fazemos respondemos ao questionário, não é? Eu penso que estávamos no 299. Vimos o 298, vimos o 299 e estávamos no 300, íamos para o 300, não era? Cavo de Costa,
Eu no 300, no 300 tenho uma proposta de eliminação da linha C. Deixa ver. Do número 2. Cabe igualmente recurso para o Tribunal Constitucional das decisões dos tribunais que recuse a aplicação da norma constante do diploma do poder local com fundamento na sua ilegalidade por violação da legislação autárquica. Ora, se nós não estamos perante uma lei de valor reforçado, não faz sentido que consideremos uma lei ilegal, não é? Não consta do fraseado constitucional qualquer referência a essa situação, a relação entre a legislação autárquica. Para já, qual é a legislação autárquica? A autarquia não pode fazer leis. Ou melhor dizendo, quando se fala do diploma do poder local, vamos dizer o quê? A Câmara Municipal, o município X, emite leis. Como não emite leis, não faz sentido, a meu ver, termos esta linha C. É a minha proposta. Saía, e daí não viria nenhum mal ao mundo, mantínhamos as outras linhas, penso eu, e quanto a este preceito, só tenho no ponto 7...
Estamos a falar do 300, não é?
Penso eu, deixe-me subir.
É o 300.
É o 300, exatamente.
Antes do 300, há qualquer coisa?
Não, eu tenho no número 2 desse...
Número 2.
Não sei se quer que intervalemos.
Sim, podemos.
Pronto, eu no número 2, a linha B. Número 2, a linha B. Julgo que... Está pouco claro ou está pouco direto o que é que está aqui em causa. Qualquer dos fundamentos referidos na linha A, quando a linha A, por sua vez, remete para uma noção muito geral de lei com valor reforçado. Eu acho que poderíamos harmonizar aqui, porque na linha A só é referido um fundamento. É o mesmo. E eu propunha que puséssemos que apliquem norma cuja ilegalidade por violação de lei de valor reforçado... Desculpem, que aplique a norma cuja ilegalidade por violação de lei com valor reforçado haja sido suscitada durante o processo. Vamos ver como é que fica. Violação de lei com valor reforçado haja sido suscitada durante o processo. E tirávamos essa parte com qualquer dos fundamentos. Porque só há um fundamento, é o mesmo.
Sai apenas a parte final.
Sim, que é para harmonizarmos a redação com a linha A, em vez de se dar a dizer com fundamentos, era só um fundamento que estava na linha A, e assim...
Está a harmonizar.
Diga?
Está a harmonizar.
Com a linha A.
A linha A do número 2 com a linha A do número...
B do número 2. Porque... Antes estava com que apliquem norma cuja ilegalidade haja sido suscitada durante o processo com qualquer dos fundamentos referidos na linha A. Ora, a linha A não tem fundamentos, só tem um fundamento. Portanto, mais vale pormos esse fundamento também na linha B para ficar tudo a bater certo. Pronto. E depois o professor Cabo Costa tem no número 7, não é? Número 7 eu só tenho até o número 6. É um novo número. Tenho que ligar aí.
Quanto ao número 7. Número 7 do mesmo preceito.
Só tem 6.
6.
Tenho 6.
Ah, propõe a introdução. Ele propõe a introdução do seguinte preceito. Nos casos previstos na linha B do número 1 e na linha B do número 2, nos casos previstos na linha B do número 1 e na linha B do número 2, o recurso de constitucionalidade para o Tribunal Constitucional só deve efetuar-se após a exaustão dos recursos ordinários sobre essa matéria de constitucionalidade. Isso seria o número 7, não é? O 8. 7.
Essa matéria de constitucionalidade?
Sim. Sobre a questão, não é
melhor?
Sobre a questão
da constitucionalidade. Tem razão.
Sobre a questão da constitucionalidade. E se é para a linha B também, não vamos chamar recurso de constitucionalidade, é só o recurso.
Não é que está.
Porque é também de uma questão de ilegalidade. Não é?
Para o TC. Sim, porque se há uma ilegalidade por violação de lei de valor reforçado, também entra aqui. Sobre recurso para o Tribunal Constitucional. Pode pôr recurso de constitucionalidade e de ilegalidade. Vamos precisar dessas duas questões. De constitucionalidade e de ilegalidade. Logo no...
Porque é questão de legalidade também.
Não, o recurso para o TC é de constitucionalidade e de ilegalidade.
E a questão é de constitucionalidade?
Também, também. No fim também é. No fim, porque não estamos a falar...
No princípio também.
Porque abrange...
Acaba por... Não sei.
Porque há recursos ordinários, porque quando se recorre para o TC, há dois recursos possíveis. Há o recurso de constitucionalidade e há o recurso sobre a matéria de base. Por exemplo, estamos num processo civil. Há que aplicar o Código Civil. Chegou-se à conclusão de que o artigo X do Código Civil é inconstitucional. O recurso de que estamos a falar é sobre a constitucionalidade. Quando se resolver esse problema, o processo baixa para a instância para se decidir em conformidade com aquela decisão, aquele acórdão. Portanto, penso que é importante.
Fica,
no fim ou no início? O que é que acha? Abrange logo as duas situações.
A questão de constitucionalidade é só sobre o recurso de constitucionalidade.
No fim, meta...
Sobre a questão de constitucionalidade
e de ilegalidade, no fim. Assim separamos a... Legalidade, tiro C. Mudo. O de ilegalidade. Legalidade. Constitucional e ilegalidade. Está feito. Ilegalidade. Com... Muito bem. O que é que há mais?
No 301, no número 1. No 300, alguém tem que desligar para eu poder.
Ah, sou eu.
301, número 1, a linha C.
Sim.
Acho que é assim, muito bom. Eu tinha dito que o ponto 7...
Existe.
É que proponho o recurso direto. E há uma situação em que existe. Nos casos, vou ditar, é antes do preceito que eu ditei. Nos casos previstos na linha A, do número 1, vírgula, nas alíneas A e B do número 2, vírgula, nas alíneas A e B do número 2, vírgula, bem como no número 3, vírgula, o recurso de constitucionalidade é direto para o Tribunal Constitucional. Com essa formulação, resolvemos um problema que tem sido um handicap sério dos advogados portugueses aqui. Essa aclaração tem sido, efetivamente, um grande handicap na fiscalização concreta da constitucionalidade. Na altura, eu te lembro, quando eu dei de Justiça Constitucional com o professor Jorge Miranda, o trabalho de recolha que fizemos, que se fez, é de um número brutal de processos que iam ao Tribunal Constitucional. Não, não cumpriam esses pressupostos. E os advogados, mesmo tendo razão, perdiam causas como uma brincadeira. É apenas uma interpretação que se fazia. Os advogados não perceberam qual era o esquema e muitos processos eram perdidos por causa dessa situação. Por isso é que eu pensei que, talvez na Constituição, aclarássemos já a situação. Quando é que há recurso direto, per saltum, para o TC? Quando é que se deve esgotar previamente as vias do recurso ordinário antes que se chegue ao TC? E fica bem. Porque há uma remissão para a lei orgânica da organização e funcionamento do TC, não está clara, e penso que se na Constituição tivermos esse ponto, é um grande serviço que fazemos a Vossas Excelências. Neste ponto, não tenho mais, penso eu, sim, é tudo.
Eu no artigo seguinte, nós tiramos... No artigo seguinte, se tirarmos aquela linha C do número 2 do artigo 300, se calhar não vale a pena ter a linha C do 301, número 1, porque por uma questão de harmonia, não é? Porque não há a ilegalidade de normas contidas em diploma emanado dos órgãos de poder local, não é inconstitucionalidade, não há aqui uma relação entre leis.
Também é a mesma coisa, a supressão da linha C do 300 e a linha... Onde é que está? E a linha C do 301.
Doutor Armando.
Acho que é a conclusão, porque era motivo de ver se tinham metido aí de lei do direito e lei do
direito. Pronto, então no 302. O artigo, o número 6 do artigo 300 prevê que o regime processual dos recursos em fiscalização concreta será regulado por lei. Eu não sei se valeria a pena tratar aqui da legitimidade. Isto parece-me uma questão ao contrário daquelas que o professor Cafo de Costa propôs que se introduzisse. Esta parece-me uma questão própria para tratar em sede de lei processual. Ou seja, não me parece que a Constituição faça muito sentido prever aqui que a legitimidade para recorrer é do Ministério Público ou das pessoas que, de acordo com a lei do processo, tenham legitimidade para o fazer. Por outro lado, o número 2, com a introdução do professor Cafo de Costa no artigo anterior, deixa de fazer aqui sentido. Eu propunha que se suprimisse este artigo.
302?
Sim.
Eu já tinha proposto a supressão do número 2, mas alinho nesse argumento de que se cai o número 2...
O número 1 é mais uma questão de lei, não é?
Torna-se...
De não propriamente...
Dispensável.
Não tem dignidade constitucional, julgo. Okay. Se os senhores deputados estiverem de acordo, tirávamos então o artigo 302. E o 303? Todo. O 303 também, para ser franco, é assim. O número 1, eu acho que não se deve chamar parecer. Uhum. Parecer faria sentido se pudesse ser ultrapassado por aquilo que tivemos a discutir antes do almoço. Porque se a decisão do Tribunal Constitucional pudesse ser ultrapassada por confirmação, até poderia chamar-se parecer. Agora, ela é uma decisão judicial, como outra qualquer, obrigatória, não penso que se possa chamar parecer. tal como não penso que se possa chamadão às decisões, às outras decisões, porque acordam são todas as decisões coletivas. Uhum. E o número 3 já está noutro artigo atrás a dizer que essas decisões são publicadas. Portanto, eu também propunha a supressão deste artigo 303.
Total,
julgo eu. Porque o número 1 não, o número 2 não, o número 3 já está.
Quanto ao 303, proponho a supressão do número 1, a supressão do número 2, portanto, a eliminação dos dois números e a insubstituição para aclarar, propunho a seguinte redação. As declarações do Tribunal Constitucional proferidas em sede de fiscalização preventiva, de fiscalização sucessiva concreta e abstrata da constitucionalidade e, bem assim, da fiscalização da inconstitucionalidade por omissão, revestem a forma de acórdão.
De?
Acórdão.
Mas acórdão são todas as decisões dos tribunais coletivos.
Mas, nesses casos, há sempre uma decisão do coletivo. Ou por secção, ou por...
É certo, por isso, e se for o Tribunal da Relação ou o Supremo Tribunal de Justiça, também vai chamar acórdão.
Mas tendo em conta que introduziram a questão do parecer, e eu francamente não concordo com o termo parecer ali.
Acórdãos é como chamar sentença, dizer que se chama sentença.
Sim, é uma questão apenas de precisão, já não, que é uma, há essa questão de
que
saber
é questão
se,
de
se é acórdão, se é parecer, se é...
Não, acórdão se é sempre. Não é? O Tribunal Constitucional só funciona em coletivo, acórdão é sempre. Eu... Para ser franco, tirava. Mas é apenas uma opinião, não é nada de muito refletido.
Eu penso que pode ficar. Por mim ficava acordo, em vez de deixar um vazio sobre o nome. As declarações do TC, do Tribunal Constitucional, proferidas em sede de fiscalização preventiva, vírgula, de fiscalização sucessiva concreta.
As decisões, não é? Ou as declarações.
As declarações do Tribunal Constitucional...
Mas não é uma declaração, é mais que isso, é uma decisão.
A decisão do Tribunal Constitucional...
Porque o Tribunal pode declarar outras coisas, não é? Que vai dar o acórdão no dia X...
Tem razão, mas as decisões do TC, proferidas em sede de fiscalização preventiva, vírgula, fiscalização sucessiva concreta, e abstrata da constitucionalidade sucessiva concreta da constitucionalidade sucessiva concreta e abstrata da constitucionalidade, se embarcamos todo o leque da fiscalização e vírgula, bem assim, vírgula, da fiscalização da inconstitucionalidade por omissão, revestem a forma de acórdão.
Por omissão. Professor Castro Costa, isso são todas as decisões, não é?
Todas.
Então, porquê é que estamos a dizer que é preventiva, concreta, abstrata? São todas.
As decisões do TC, em matéria de fiscalização da constitucionalidade, Está bem?
As decisões do...
Do TC, pois? Em matéria de fiscalização da constitucionalidade...
Sim. Era mais simples.
Mais curto.
Não.
Tem de subir. Tem de subir. Já, recortar o...
Já rebentamos com essa parte. As decisões do TC, Tribunal Constitucional preferidas em sede de fiscalização.
Da constitucionalidade.
Sede de fiscalização da constitucionalidade. E da legalidade.
Revestem a forma de acórdão.
E da legalidade. Da constitucionalidade e da legalidade.
E da legalidade, o resto desaparece, tudo até a forma exata. Muito bem.
Toma a dimensão da corda. Parece
uma mala comum.
Uma?
Parece uma mala comum.
Sim, todos estão.
Todos vão.
E quanto à...
Desaparece.
E quanto ao número 2... Não, sim, pode ser. Pois. Eu tinha dito de outra maneira.
Assumem a forma.
Sim. Revestem a forma da corda. Revestem a forma da corda. É igual. Número 2. Boletim oficial com B grande ou grande, só isso, para nada.
Mas esta regra já está lá atrás também. Naquele artigo que diz o que é publicado no...
Um 3, contrário de algum sinal. Mostra-me, por favor, o que é que diz o 3 do 304. Tem aqui uma nota.
3 do 304 já não há. Ah, é esse.
Ficam... Só faltou 305.
Perdi as minhas últimas folhas, tenho que abrir isto noutro sítio. Só um minuto para ver se tenho alguma coisa nestes artigos. Ok. 305 é sobre a inconstitucionalidade para omissão, não é? Eu penso que aqui eu e o professor Cavo de Rocha temos opiniões diferentes. Eu acho que isto não serve, não tem um efeito que justifique a sua previsão na Constituição. Está na Constituição portuguesa, é verdade, mas não serve para... Ou seja, o pouco que isto dá, os efeitos que estas decisões têm, mesmo quando reconheçam a inconstitucionalidade, são só comunicar... ao órgão em falta que de facto não está produzida a legislação necessária para tornar execuível a norma constitucional. Portanto, não serve para nada, para ser franco. E eu propunha que se suprimisse isto. Mas existe na nossa Constituição, existe na Constituição brasileira e lá funciona mais, o que não sei se é bom. Existe em muito poucos casos. Existe nos outros países de língua portuguesa também. Portanto, é uma questão de opção. Eu, por uma questão de utilidade e de simplificação, retirava, mas professor Cavo de Costa.
Há uma... A manter-se este preceito, já tinha dito há bocado na minha primeira intervenção qual era o enquadramento da fiscalização da inconstitucionalidade por omissão aqui em Portugal. A manter-se, há uma proposta de alteração. Em vez de o requerimento do Presidente, é a requerimento do Presidente da República ou do Procurador de Justiça, o TC aprecia e verifica o não cumprimento por omissão de medidas legislativas necessárias para tornar as normas constitucionais. Dois apontamentos. Um para dizer que, efetivamente, em Portugal... Quando, e de acordo com o número 2, quando o TC verifica a inconstitucionalidade por omissão, declara e depois dá conta desse acórdão ao órgão em falta. Se é o Governo que devia legislar, recebe esse acórdão. Se é a Assembleia da República que devia legislar, recebe esse acórdão. Não há em Portugal uma vinculação, muito menos a prazo para emitir a lei em falta. Mas o facto é que todos os acórdãos de fiscalização da inconstitucionalidade por omissão têm sido cumpridos religiosamente pelos órgãos em falta. Recebem uma indicação de que há uma falha no sistema e aprovam a lei em falta. Eu creio que faz falta esse procedimento. Porque às vezes não se legisla por má vontade. Não se legisla por não saber. E é uma chamada de atenção importante, mesmo que não tenha conteúdo vinculativo, obriga, dá prazo para emitir a lei em falta. Podia ser o caso. Se quiser, podemos avançar por essa via. Mas emitir um acórdão, dizer, atenção, há uma norma que carece de regulamentação sem a qual não há execuibilidade da norma constitucional e eles emitem a norma em falta, já é um grande serviço que prestamos ao ordenamento jurídico. Não é? Portanto, para mim... é manter o 305, esta correção. Substituir o por A.
Quanto aos limites da revisão, não tem
nada até 309, inclusive. Não tem nada a acrescentar.
Eu também não.
No 309, propunha a supressão da palavra ocali, da expressão ou calamidade.
Tirar.
Sim, tirar. No 311. Antes.
Do 310.
10.
A regra do.
Expressão no 314, no fugir a boca para a verdade. Afinal, é uma nova Constituição, é uma lei constitucional. A entrada em vigor da presente Constituição ou da presente lei constitucional? Faz diferença ou não faz diferença? Ou é uma norma nova Constituição?
Isto é uma norma antiga.
Não é? É?
Esta é uma norma que fica da Constituição inicial.
Será? Deixa ver, deixa ver. O que é que diz a Constituição em vigor a esse respeito? Não tem nada.
Pois, mas se tivesse pensado nisso, seria isto que teria posto.
Mas não tem.
Mas teria posto.
Portanto, mas não tem.
Só faz sentido é para... Para uma primeira.
Por isso, ou sai, pode ou ser. Fica como lei constitucional, porque não faz sentido falar em.
Acho que não fica bem. Pode sair.
Esta lei de revisão constitucional? Ou esta
embora,
lei?
Embora, deixe-me dizer que esta regra porque, não precisa, porque, ser, não precisa de estar escrita para ser uma regra que.
Sim, aqui, nas disposições finais e transitórias da Constituição vigente, só temos isto. Os elementos das Forças de Defesa e Segurança, no ativo, atualmente implícita. Deputados à Assembleia Nacional Popular, continuam em exercício até à realização de manada.
Mas estava implícita. E agora fica
os órgãos do Estado instituídos. Eu creio que devemos esclarecer. Ou é uma Constituição nova ou é uma lei constitucional, lei de revisão. Penso que, por uma questão de honestidade, é melhor dizermos que é uma lei constitucional ou suprimirmos essa disposição transitória.
Ela não faz falta nenhuma. Uhum. Vivemos até hoje sem ela.
Ou suprimimos ou dizemos claramente que é uma lei constitucional, não é uma nova Constituição. Senão vamos ter problemas. É uma lei constitucional, exatamente. É uma lei que está em. Pois. Penso que podemos deixar a coisa como está e pôr da lei constitucional.
Reparem uma coisa. Desde que a Constituição nasceu e desde que há Constituições no mundo, estas leis anteriores à entrada em vigor da Constituição sempre se mantêm, desde que não sejam contrárias à Constituição. Bom. E nós vamos agora dizer que são só estas que são anteriores à lei constitucional.
Há uma inovação, há uma vontade própria de fazer a inovação.
Aqui. Não há inovação, isto já existe.
Não.
Já existe implicitamente.
Se considerarmos que as leis ordinárias...
O que é que acontece hoje em dia às leis ordinárias?
Antes da nova Constituição, e não é nova Constituição,
sim.
Sobre a nova Constituição, quer dizer que ou repescamos o que existe, que não esteja contra os exames da Constituição, é isso, inovação. Quando eles colocaram isso, pensei que estavam a precaver-se quanto à possibilidade de haver
contexto. O meu ponto é este. O que é que acontece hoje em dia às leis que são contrárias à Constituição, às leis anteriores?
São inconstitucionais.
É isto que está aqui, não é?
Sim, mas quando dizem que está a entrar em vigor da Constituição, dá a entender que isto é uma nova Constituição. Ora, este texto não é suposto ser uma nova Constituição.
Eu não,
é uma lei de revisão constitucional.
Eu não leio isso assim, não é? Leio isto como a Constituição sempre, hoje ou na próxima revisão, ou na outra ou na outra, esta regra é uma regra sempre presente.
Não é? Compreendo, mas o facto é que isto não é uma nova Constituição.
Pois não.
Senão vamos ter problemas.
Pois não, não é uma nova Constituição.
Nós queremos que seja uma lei de revisão constitucional assim... respeitador dos limites materiais de revisão.
Exatamente.
Porque se for uma nova Constituição, não tem de respeitar nada. Podemos até dizer que é um Estado...
Mas é que daqui não resulta confessivo. Que seja uma nova Constituição. Esta Sim. regra aplica-se a todas as Constituições em todos os tempos.
Eu penso que é necessário precisar isso.
Eu acho que precisar dá a geneira porque dá a entender que nos outros casos não é preciso que as normas anteriores não tenham que respeitar a Constituição.
Não, esta é uma lei de revisão constitucional.
Estamos a falar de coisas diferentes. Norma.
Não estamos a falar.
Estamos a falar de coisas diferentes. Desculpe, mas estamos.
Não estamos.
Está-me a dizer que não é uma nova Constituição, que é uma lei de revisão constitucional. Eu digo-lhe, estou de acordo. Mas a regra que está em causa é saber se normas anteriores à Constituição se mantêm ou não. Quer seja esta lei de revisão constitucional, quer seja uma outra qualquer, quer seja a versão originária da Constituição. Se isto gera assim tanta confusão, o melhor é tirar esta norma.
Há duas soluções. Ou retirarmos, ou esclarecermos que se trata de uma lei de revisão constitucional. E o nome que tem a lei de revisão é a lei constitucional.
Tirando esta norma aqui, isto não implica, não altera em nada a natureza de que estamos a fazer, não há uma Constituição nova. Isto não interfere nisso. É uma Constituição revista. É, bom, eu penso que podemos dispensar isso. Dispensamos. Se leva uma certa discussão, não sei o quê, retiramos. Exatamente, o secretário-geral já está a adiantar, portanto, chegaram-se ao fim do trabalho. Primeiro, acho que já não posso deixar de sempre continuar a realçar a importância e a reconhecer a valiosa contribuição que deram, o impulso que deram neste processo. Mas, não obstante, portanto, não ficamos com o texto completamente arrumado. Retirar vários artigos implica analisar novamente as remissões, várias remissões que foram feitas. Esse é o problema que fica. E, exatamente. E depois? A questão de, por nosso interesse, por interesse do nosso trabalho, para ter, de certa forma, a credibilidade, mostrar que isto foi analisado tecnicamente pelas pessoas mais adequadas. Gostaríamos de ter, por exemplo, a cópia de parecer e, se possível, não sei, algum espécie muito resumido, algum comentário à volta das principais questões ou alterações que fizemos. Não sei se isso é possível ou não, mas pelo menos, porque nós vamos também fazer o nosso relatório e juntar tudo isto para nos servir amanhã na explicação, na justificação, porque isso vai continuar em debate e, inclusivamente, até a aprovação da Constituição, pudermos ter bases, fundamentos técnicos que moveram essas alterações aqui. Era só isto. Portanto, basicamente, os parceiros e, se possível, ter alguma memória pequena de que fizemos de anteontem para cá, aqui. Não sei se isso é possível. Era só... De resto, agradecemos imenso o ambiente que prevaleceu neste trabalho, mas todos, a participação de todos. Eu fiquei muito à vontade, muito confortado, como se estivéssemos a discutir aqui cidadãos, só cidadãos guineenses. Todos se empenharam, deram a máxima contribuição, maior atenção possível, e de toda a gente nesta sala, eu agradeço isso e fico imensamente contente por isso.
Queria dizer duas ou três. Sobre o produto final, eu mencionei hoje de manhã para os expertos a possibilidade de finalizar o trabalho conforme nós tínhamos conversado hoje de manhã. E gostaria de... Não tivemos ancora tempo para falar disso hoje. O Dr. Costa, talvez, se não está... andando via sub, nos próximos 5 minutos, talvez poderíamos falar um pouquinho disso. Ok. Isso, então, vamos falar disso para prepará-lo no modo que possa ser mais útil para as vossas deliberações. Uma. A segunda coisa é que eu queria muito agradecer, a Rita não tem, tem só... Bom, queria muito agradecer à Assembleia da República, porque eu acredito que eles ajudaram o Interpares a fazer o primeiro trabalho que fazemos com vocês, num modo extremamente, não só bem organizado, mas acolhedora. Eu sou imensamente grata também da contribuição da doutora Maria, que fez durante todos esses trabalhos ajudar a redação. Eu acredito que foi um muito bom início para nós e espero que tenha seja um bom início para a Assembleia Nacional. Rita, eu estava a agradecer. Não, é meu tempismo que é sempre... Eu estava a agradecer porque isso é a primeira atividade do Interpares com a Assembleia Nacional Popular, a primeira realização de uma atividade. E a Assembleia da República nos permitiu de fazer esse trabalho em condições magníficas, com almoços magníficos, mas com uma atenção do pessoal e, sobretudo, da doutora Maria, que fez um papel importantíssimo de redação, mas nas condições mais acolhedoras veio italiano. muito acolhedoras. E a contribuição nos ajudou tantíssimo. E queria agradecer aos nossos peritos, que sem o vosso contributo não teria sido possível fazer esse trabalho. E eu fui muito honrada de poder trabalhar com vocês. E, por último, Interpares é muito, muito, muito honrado de trabalhar com vossa Assembleia. E esperemos que podemos agora lançar uns trabalhos com a ajuda da Assembleia da República para, nos próximos meses, para trabalhar com as comissões sobre aspectos de fiscalização, sobre aspectos de redação de leis e vários trabalhos que queremos avançar juntos. E, por último, o meu colega, que é o Dr. Fernando Dias, que vocês sabem que é todo dia a fazer mensagens para estar certo que esse programa pode realizar. Eu também queria agradecer em modo particular. Fui uma honra e muito obrigada. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos. Despeço-me deste grupo de trabalho magnífico com uma palavra de esperança. Esperança de que o trabalho árduo que fizemos, todos nós, tenha resultados. Que não seja mais um daqueles textos que se escrevem, que se engavetam e ficam a ganhar o bolor, como aquele nosso famoso texto de revisão constitucional, em que participei como perito em 1997, 98, 99, e que não foi promulgado, precisamente porque os presidentes que se sucederam a esse evento acharam que não era adequado promulgá-lo. E temos andado a viver, a conviver com uma Constituição, como eu digo, uma espécie de manta de retalhos. A Constituição vigente hoje, se quisermos ser francos, não vale nada. Aquilo foi um acrescentar de artigos sobre artigos sucessivamente para operar a transição constitucional. Viemos com uma Constituição de 84, do Estado monocrático, autoritário, para, depois da transição, em vez de fazermos uma nova Constituição que espelhe esse espírito da época, achou-se que basta tocar aqui, tocar ali, acrescentar aqui, acrescentar ali, retirar aqui, retirar aqui. E a Constituição transfigurou-se completamente. De repente, aquilo que foi desenhado para um Estado monocrático passou a ser usado para um Estado de democracia representativa, amigo dos direitos fundamentais e particularmente dos de liberdade. E temos o que temos. Aquela questão que o deputado, o engenheiro, Nicolau dos Santos alegou de múltiplas interpretações contrachocantes no mundo jurídico guineense e político, tem a ver com isso, que a Constituição também não ajuda. Daí que a tentativa de clarificação que nós fizemos aqui possa ser útil. Tenho certeza que vai ser melhor do que a Constituição vigente. Mas é preciso que os atores políticos depois consigam angariar consensos para viabilizar este texto. Porque senão vamos ficar mais uns anos a discutir projetos, anteprojetos. Estou a falar de 1997, a altura em que terminamos o primeiro bloco, com cerca de 300 artigos. Nunca mais se fez nada. É uma pena, porque a Guiné-Bissau depois queixa-se de que não há entendimento entre as instituições, cada um interpreta os seus poderes à sua maneira e ninguém consegue compreender que é preciso clarificar os poderes. Foi um gosto trabalhar convosco. Agradeço imensamente à Assembleia da República, através da sua dirigente máxima de Relações Internacionais, que está aqui connosco, a nossa doutora, que foi insuperável na introdução dos dados, retirar os dados, em tempo útil, na hora. Parece que tem experiência de estenografia. E foi fabulosa a sua colaboração. Agradeço a todos os deputados que aqui vieram, alguns que já não via há muitos anos, mas é um gosto revê-los e desejar a todos coragem, porque eu sei que estão numa situação difícil lá, profissionalmente, politicamente, mas a vida é assim. Nós também aqui, apesar de estarmos longe do barulho, estamos também com problemas, porque vivemos intensamente os vossos problemas. Temos mães, filhos, parentes todos, e não agrada a ninguém, acreditem, passar por essa situação. Nós sofremos mais de vocês. Vocês já se habituaram a esse dia-a-dia. Nós, porque cada manhã, quando acordo de manhã, vou às notícias e vejo o que é que se passa. É sempre um problema, sempre um problema. Faço votos para que consigam superar esses obstáculos e consigam pacificar esse grande país que é a Guiné-Bissau.
doutora Andrea Wolf, agradeço a atenção, a simpatia, o cuidado de me ter contactado, muitas conversas que tivemos até agilizarmos esta minha participação. Vou-lhe dizer que foi um gosto estar aqui, de colaborar neste projeto, que é também meu. Não aceitei só porque era mais um contrato. Aceitei porque queria também ajudar. Eu sei o dever de gratidão que eu tenho para com esse país. Sem esse país não seria nada. Não teria a formação que eu tenho. Se hoje sou o que sou, devo à Guiné-Bissau. Por isso aceitei, sem perguntar quanto é que era, como é que era. Portanto, fiquei à vontade quanto a isso. Ao meu antigo aluno e assistente da Faculdade de Direito de Bissau, o mestre José Carlos Rodrigues da Fonseca, um grande abraço para lhe dizer que foi um gosto revê-lo, há muito tempo que já não o via. A todos, ao Dr. Fernando Dias, ao meu coimbrão, deputado Armando Mango, ao engenheiro Nicolau dos Santos, deputado do PRS, líder da bancada parlamentar, ou do grupo parlamentar, é assim que se diz, não é? E o meu amigo também, apesar da Lisboeta, também meu amigo, o deputado doutor Dumané, da Lisboa, da Escola de Lisboa. Mas eu também agora já sou da Escola de Lisboa. Então, eu fico à vontade, que eu já estou a meio caminho entre Coimbra e Lisboa. Fiz a licenciatura em Coimbra, mestrado em Lisboa, na Clássica, doutoramento em Lisboa, na Clássica. Já dou anos na Clássica há mais de 10 anos. Eu já sou mais lisboeta do que Coimbra. Hã? Ao deputado doutor Lassana Seydi, um grande abraço. Fiquei muito sensibilizado com as palavras que teve comigo no autocarro. Vou guardá-las comigo. Está bem? Está bem. Obrigado. Obrigado mesmo. Se precisarem de mim, é só dizerem. Não sei se ainda precisam de mim hoje, é só dizerem. Está bem. É tudo.